Louvado seja o Senhor! Muito bom, né, irmãos, estarmos juntos mais uma vez, reunidos em nome do Senhor, para desfrutarmos dessa vida maravilhosa. Glórias ao Senhor! Então, nessa noite, como nós vimos aqui, está projetado, chegamos à mensagem 5 do alimento diário, né, o novo alimento diário, começou a primeira semana essa semana, cujo título é A Reconexão do Homem com Deus. Né? Bem, se há uma necessidade de reconexão, é porque o homem, um dia, estava conectado com Deus, não é verdade? E por algum motivo, ele perdeu essa conexão com Deus. E aí, então, houve a necessidade da reconexão, certo? Então nós vamos começar a palavra dessa noite indo para um livro pouco visto, pouco lido por nós, né? Gênesis. E um capítulo que a gente também quase não vê, raramente. Capítulo 1, 2 e 3. Irmãos, Gênesis é a semente, é a origem. Tudo foi plantado em Gênesis. Então, por isso que a gente sempre recorre a Gênesis. Por isso que a gente sempre retorna, não é verdade? Para entender, irmãos, o porquê que nós estamos aqui, não é verdade? E nessa noite não vai ser diferente. Amém? Bem, no versículo que nós lemos, de Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala assim, né? Que Deus, né? Vou ler para os irmãos, capítulo Colossenses 1, 13, fala assim, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas. Irmãos, império aqui denota a questão de autoridade. Então, Deus nos libertou da autoridade das trevas. Quem é as trevas? As trevas têm nome, é Satanás. Agora, como foi que o homem, então, foi parar debaixo da autoridade das trevas e houve essa necessidade de Deus libertá-lo? É o que nós vamos ver agora. Amém? Amém. Então vamos lá para Gênesis capítulo 1. Irmãos, o homem foi criado por Deus de uma maneira maravilhosa. Amém. Irmãos, de uma maneira esplêndida, de uma maneira única. Sabe, nós vamos ver aqui agora o versículo 26 em diante. Veja como Deus nos criou. Criou o homem ali, Adão, não é? 26 fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Irmãos, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha que coisa estupenda, não é verdade? Tenha ele domínio, então foi dado domínio, Deus abençoou esse homem, deu domínio para ele, sobre o quê? Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que já rastejam pela terra. Então o homem, irmãos, foi feito de uma maneira única, espetacular. O 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E olha a parte A do versículo 28, fala, e Deus os abençoou. Então, irmãos, olha que maravilhosamente foi criado o homem. Não é? Para quê? Para ter comunhão com Deus. Para ter contato, conexão, para estar conectado com Deus. Por isso que o homem foi criado dessa maneira maravilhosa e foi o quê? Abençoado, não é? E tanto é, irmãos, que esse homem, ele foi criado para ter comunhão com Deus, que o objetivo de Deus era ter essa, né, contato com o homem, essa conexão, é que a parte A do versículo 29 fala assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, acham-se na superfície de toda a terra, enfim, por aí vai. Deus, irmãos, conversava com o homem. Ó, disse Deus para quem? Para o homem. Então Deus se apresentava para o homem e tinha ali um contato, né? Uma comunhão, um bate-papo com o homem, né? Uma interação com o homem. Então havia uma conexão muito forte entre Deus e o homem, né? E o 31 fala assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, após a criação do homem, né, e de todas as coisas ali, Deus viu que era muito bom. Então, irmãos, o homem era muito positivo. Aqui, esse homem criado era muito positivo, né? Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, irmãos, o homem foi formado de uma maneira especial, né? Do pó da terra Deus formou então aquele boneco de barro e soprou o quê? A própria vida de Deus, o Espírito de Deus para dentro do homem, formando dentro do homem o quê? O Espírito do homem e a alma do homem. Não é? Então, irmãos, esse homem, com esse Espírito, para ter comunhão com quem? Com Deus. Então, esse foi o objetivo de Deus. O 2:15 e 17 fala, olha: tomou, pois, o Senhor Deus a esse homem que havia criado de uma maneira maravilhosa e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Né? Deu uma função para a humanidade de cultivar o jardim. E o 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Então, novamente, o quê? Deus conversando com o homem. Havia comunhão, havia contato, havia uma conexão entre Deus e o homem. Né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, Deus disse para o homem. Mas disse também no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o próprio Satanás, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, o problema todo está aqui nesse versículo. Na verdade, a dica, né, para o que ocorreu com o homem, a tragédia que ocorreu com o homem, está aqui no versículo 17. Deus disse para o homem, ó, você pode comer de toda a árvore. E aí você vai ter continuar tendo comunhão comigo, a gente vai continuar tendo essa conexão, né? Porém, tem uma árvore no jardim, que é o próprio Satanás, dessa árvore, do fruto dessa árvore, você não deve comer. Porque se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Você vai perder a conexão comigo. Você vai deixar de ter essa comunhão. Eu não vou mais poder ter comunhão com você. Eu não vou mais poder infundir a minha vida em você. Você vai viver por conta própria. Então, irmãos, vocês percebem que Deus aqui, ele falou para o homem, ó, não coma. Na verdade, deu uma ordem para o homem, não coma. Né? E aí, então, ocorreu a grande tragédia. O homem, irmãos, comeu dessa árvore que Deus havia dito para ele não comer. O homem desobedeceu a Deus. Esse foi o pecado do homem, a desobediência. Né? E onde que nós podemos ver isso? Aqui no capítulo 3 de Gênesis, do versículo 1 ao 8, eu vou ler rapidamente para os irmãos, né? Mas aqui, irmãos, fala sobre essa queda, essa tragédia. Então, esse homem que estava conectado com Deus, né, por meio da queda, do pecado, ele foi desconectado de Deus e se tornou o quê? Foi colocado no império das trevas, debaixo da autoridade do diabo. Fala assim, o 3:1 em diante. Mas a serpente, que é o diabo, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus tinha dito lá, nós lemos, podereis comer de toda a árvore, né? Mas ela falou aqui uma meia-verdade. Satanás, ele é o enganador, irmãos. Ele sempre vem a nós com meias verdades, não com a verdade toda, não é? E aí a mulher respondeu para ela, enfim, foi bater papo com Satanás, né? coisa que nós não devemos fazer, irmãos. Não devemos dar lado para o inimigo. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas, irmãos, interessante, porque Deus não havia dito que essa árvore estava no meio do jardim. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. Mas aqui, quando Satanás começou, a mulher começou a ter esse diálogo com Satanás, ela passou a ver aquela árvore do conhecimento do bem e do mal como algo desejável. E aquilo passou a ocupar o quê? Não o centro do jardim, mas o centro do coração dela. Muitas vezes é isso também pode ocorrer conosco. Sabe, as coisas do sistema de Satanás, desse mundo, às vezes atraem, não é verdade? Nos atraem. E aí, não que ele seja o centro, não é. Porém, às vezes, para mim e para alguns, pode passar a ser o centro. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Mas, enfim, ele fala, né, ela disse, nessa árvore não tocareis, para que não morrais. Então, uma vez que o homem foi desconectado de Deus, irmãos, o homem morreu. Não morreu imediatamente, não morreu instantaneamente, mas a morte entrou para dentro da humanidade, para dentro do homem, e foi transmitida a toda a humanidade e chegou até nós hoje, não é verdade? E essa morte que entrou, que é o próprio diabo, a Satanás, ela, por meio que? Do envelhecimento, irmãos. Não é verdade? Todos nós estamos envelhecendo, né? Não somente por fora, mas por dentro também. Os nossos órgãos internos já não são mais, né? Eu estou com 53 anos. Já não tem, os meus órgãos internos já não são mais os mesmos de quando eu tinha 18 anos. Né? Eles também estão envelhecendo. E tudo isso, irmãos, culmina em quê? Na morte física, não é verdade? Então, é um processo. Aí o 4 fala assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha o engano novamente aqui. Você vai por esse caminho, é certo que você não vai se dar mal. Você quer se afastar das reuniões? Você quer se afastar da palavra de Deus? Vai firme, não vai dar ruim não, você vai se dar bem. É a mentira de Satanás, irmãos, ele é o pai da mentira. Ah, os irmãos não gostam de você. Ninguém gosta de você. Mentira. Mentira de Satanás. Não se deixe enganar pelo diabo, irmãos. Ele quer, sabe, nos desanimar, sabe, para que nós não caminhemos, não prossigamos nessa carreira que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, devemos tomar muito cuidado com o engano do inimigo. Aqui fala assim, o 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Olha o 8. Algo que todos os dias acontecia com eles. Todos os dias, irmãos, antes de comer desse fruto da morte, eles ouviam a voz do Senhor e eles se alegravam com a voz do Senhor. Mas olha o que aconteceu depois do pecado entrar, da morte entrar. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você sente prazer? Você dá atenção? Ou você se esconde de Deus? Talvez você se esconda atrás do seu celular, né, das redes sociais, talvez você se esconda de Deus no seu trabalho, mesmo você fala, mas eu não trabalho fora de casa, né? Eu trabalho em casa, Mas aí você pode também nos seus afazeres domésticos. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tanto, os que estão estudando, né, tenho tanta coisa para estudar, eu não tenho tempo de buscar a Deus. Né, você está se escondendo de Deus. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele quer falar comigo e com você, mas nós temos que querer ouvir o falar do Senhor. Amém? Então, irmãos, o resultado da queda foi a morte. A morte entrou. E o homem, então, foi desconectado de Deus e submetido à autoridade do império das trevas. E é nesse contexto, então, que aí a gente volta lá para Colossenses. E agora a gente pode entender o porquê Paulo fala isso. O porquê Deus, aqui no versículo 13 do capítulo 1, ele fala que Deus nos libertou do império das trevas. Irmãos, eu e você estávamos debaixo da autoridade do diabo. Todos nós, sem exceção, por melhor que você seja, por melhor que seja a família que você tenha vindo, ao nascer, você já estava debaixo da autoridade de Satanás. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Adão. E herdamos de Adão o pecado. Herdamos de Adão a morte. Todos nós estávamos condenados. Nenhum sequer escapava, irmãos. Nenhum de nós. E o salário do pecado é a morte. Todos nós estávamos destinados à morte no lago de fogo. Todos nós, sem exceção, por melhor que você seja, nós deveríamos ter morrido, derramado nosso sangue na cruz do Calvário. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. Derramou o sangue. Amém. E nos libertou. Amém. Do império das trevas. Amém. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Fomos libertados. Irmãos, desde que essa tragédia aconteceu lá em Gênesis, 4.000 anos se passaram até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 4.000 anos se passaram. Deus, naquela forte expectativa de reconectar novamente o homem a si mesmo, vendo o homem perdido, abandonado, dando cabeçadas, né? Fazendo coisas, tentando agradar a Deus, mas sem Cristo, sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E aí Deus, então, envia o seu Filho Jesus. Amém. Aleluia! Amém. E muda toda a nossa história, irmãos. Toda a história da humanidade foi mudada. Amém. A partir desse fato maravilhoso. A morte do Senhor na cruz do Calvário. Amém. Agora eu vou ler aqui o versículo 12 também. Para os irmãos, né? 12 de Colossenses 1, ele fala assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, nós então, que caímos, pecamos, morremos, nos tornamos inimigos de Deus, Deus nos fez novamente o quê? Filhos de Deus, nos conectou com Ele, e não somente isso, mas Ele nos qualificou, nos fez idôneos, fomos qualificados, irmãos, a ter parte na herança de Deus. Deus é nosso Pai. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus é nosso Pai. Irmãos, Nós temos parte na herança de Deus. Sabe quem é a herança que Deus tem para mim e para você? Jesus! Irmãos, nós temos parte, estamos qualificados. E aí então o 13 fala, né, novamente. Ele nos libertou do império das trevas. Irmãos, somos libertados da autoridade das trevas, da autoridade de Satanás. Ó, Senhor Jesus, vou ler dois versículos para os irmãos, para nós entendermos que há uma autoridade satânica nessa terra, da qual nós fomos, graças ao Senhor, libertados. Efésios 6:12, olha só. Porque às vezes você fala, puxa, mas será que existe mesmo esse império das trevas? Olha o que fala aqui, ó. 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, sim, irmãos, há império das trevas, há autoridade de Satanás. Não se deixem enganar. Mas Deus, aleluia, nos libertou. 1 Pedro 2,9. O que, que fala aqui? Vamos ver. 2,9. Fala assim. Vós, porém, aleluia, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então sim, irmãos, ao crer em Cristo Jesus, nós somos libertados, aleluia, do domínio das trevas, aleluia, louvado seja o Senhor. Irmãos, fomos libertados da morte. Onde há trevas, irmãos, há morte, não é verdade? A vida não se desenvolve onde há trevas, mas quando há luz, a vida é abundante, não é verdade? Olha na linha do Equador. A linha do Equador, né, é uma linha imaginária, né, que ali é onde tem a maior incidência solar. 365 dias por ano. Olha aonde estão as florestas tropicais, as grandes florestas, na linha do Equador. Irmãos, onde há luz, há vida! A morte vai embora e a vida floresce. Glórias ao Senhor. E fomos libertados do diabo. Vamos ler Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Fala assim, deixa eu só confirmar, Hebreus 2, 14, isso mesmo. Senhor, estou em Tiago. Eu estou vendo que não é bem esse versículo. 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, irmãos, há o império das trevas, a autoridade das trevas, onde ali reina o diabo, a morte, não é verdade? A desobediência, mas o Senhor nos libertou de tudo isso. Irmãos, essa foi a coisa mais incrível desse universo. Essa libertação que Deus nos deu. Louvado seja o Senhor. E como se deu essa libertação? Vamos ver lá em Colossenses. Olha isso, que coisa maravilhosa, irmãos. Colossenses 2, capítulo 2, versículos 13 ao 15, fala assim. E a vós outros, nós que estamos ouvindo essa palavra, que estávamos mortos pelas nossas transgressões, e pela incircuncisão da nossa carne, nos deu vida, aleluia, juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos. O 14, tendo cancelado o escrito de dívida. Irmãos, aqui é a maneira como nós somos libertados. É como um escravo. Como que um escravo ele é libertado? É resgatado, comprado, né? Aquele título de posse que o senhor do escravo tinha, alguém vai lá, compra esse escravo, paga um preço por ele, e o quê? Ele cancela, ele rasga aquele título de escravidão. Irmãos, foi isso que o Senhor fez conosco. Nós éramos escravos do diabo. Mas ele, irmãos, cancelou o escrito de dívida que nós tínhamos, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, na cruz do Calvário, quando o Senhor foi crucificado, esse escrito de dívida que nos vinculava com o diabo, que nos tornava escravos de Satanás, foi rasgado. E aí nós somos, então, libertos. Ó Senhor Jesus! E o 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Irmãos, a cruz é o ponto de libertação nossa. A nossa reconexão só foi possível por causa da cruz do Senhor. Amém. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, graças ao Senhor, não somente libertos, né? O Senhor não somente nos libertou e nos deixou, agora segue o teu caminho, não. Ele nos transportou, irmãos, para o reino do Filho do amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. E Ele nos transportou, nos reconectou por meio do Seu Filho, que é a expressão, é a manifestação do amor de Deus. Ó Jesus! Então, irmãos, esse reino do Filho do Seu amor, o reino, então, nós que estávamos debaixo da autoridade de Satanás, agora fomos transportados, estamos debaixo da autoridade do Filho de Deus. Debaixo, e essa autoridade, irmãos, é em amor. É em amor, não é no chicote, não é na chibatada. Nem leis e ordenanças, mas é por amor. Por amor, irmãos. Apocalipse 12, 10, falando que toda autoridade foi dada para o Senhor. Quer ver? Apocalipse 12, 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, irmãos, no reino de Deus, Cristo tem autoridade, total autoridade. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus! Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Irmãos, nós estamos agora debaixo da autoridade do amor de Deus. E esse amor tem nome, Jesus Cristo. Irmãos, nesse Senhor nós também temos o quê? Vida e luz. Glória a Deus, porque esse reino, né, como fala lá, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, onde há o amor de Deus, há a vida de Deus e há a luz de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 2. E a vida, irmão, se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. Quem é a vida eterna, irmãos? Jesus. Capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está onde, irmãos? No seu Filho. Aleluia! E o 12, aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, é simples assim. Tem o Filho? Tem a vida. Não tem o Filho? Não tem a vida. Irmãos, vocês querem ter a vida?
Amém.
Amém. Estejamos no Filho de Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Vamos ler. Evangelho de João, 1, 4 e 5. A vida estava nele, Jesus. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, vem. Vida e luz, luz e vida caminham juntas. O 5. A luz resplandece nas trevas. Aleluia!
Amém.
Irmãos, não mais trevas, mas luz, vida e amor.
Amém.
E as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, as trevas não prevalecem contra a luz.
Amém.
Louvado Senhor. E hoje, irmãos, somos governados em amor nessa vida do Senhor.
Amém.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 nos diz, vamos ler, 2 Coríntios 5, 14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, você quer fazer a vontade do Pai? Ame o Senhor, ame o Senhor. Irmãos, quanto mais nós amamos, mais restringidos nós somos por causa do amor, não é verdade? Vou dar um exemplo, marido e esposa. Quando éramos solteiros, né, antes de nos casarmos, nós fazíamos as coisas, né, sem muita perguntar se devíamos ou não fazer aquilo, não é verdade? Mas uma vez que nós nos casamos, aqueles que são casados ou aqueles que namoram, né, você, por amar a pessoa, você deixa de fazer muitas coisas, não é verdade? Para o quê? Para não ofender, para não magoar, ou o contrário, para agradar, não é verdade? Então, não é verdade que o amor nos restringe? Sim ou não? E quanto mais você ama a pessoa, mais você se restringe por amar aquela pessoa, mais coisas você deixa de fazer, coisas que desagradam, não é verdade? E passa a fazer coisas que agradam a pessoa, por quê? Porque você ama. E quanto maior o amor, maior a restrição, não é? Uma mãe para com o filho. Eu lembro quando a Roseli teve o Leandro tinha muita cólica, né? Ele terminava de mamar, e ele tinha muita cólica. E aí, o Mário, né, que era o pediatra, a Roseli foi, levou o Leandro na consulta, comentou. O Mário falou, olha, você vai ter que restringir a tua dieta. Porque tudo que você come, pelo leite, vai para ele. E isso está dando as cólicas nele. Então, irmãos, passou uma lista. Tudo que a Roseli mais gostava de comer, o Mário foi riscando. Doce. Isso e aquilo, tudo que fermenta, acho que batata, foi tirando, tirando, tirando. Carboidrato, enfim. E ela, por amar o filho, se restringiu. Deixou de comer tudo aquilo. E adivinha o que aconteceu, irmãos? Ficou grandinho ele. Irmãos, a cólica foi embora. Mas por que ela se restringiu? Por amor. Então, irmãos, quanto mais nós declaramos o nosso amor para com Deus, para com o Senhor, mais nós nos restringimos, sabe? Então, irmãos, somos restringidos pelo amor ao Senhor, sabe? E de que maneira que vem o amor? Pela palavra. Quando nós comemos da palavra, nós nos alimentamos, nós invocamos o nome do Senhor, o nosso amor cresce. E nós deixamos de fazer muitas coisas né? Por causa do amor de Deus. Amém? Então, governados, somos governados por esse amor. Mas não é uma coisa árdua, difícil. Por quê? Porque nós amamos. Fazemos por amor. Efésios, agora para finalizar, irmãos, capítulo 2, Efésios 2. Senhor Jesus, amém. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós estávamos debaixo da autoridade do império das trevas, por nos amar, ele nos deu vida. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora do 4 ao 6. Versículo 4. Não. É 2:4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez, é o 5, irmãos, é o 5. Voltam. E estando nós mortos, volta no 4 de novo. Vamos começar de novo, porque a gente tem que pegar a sequência. Então, novamente, todos nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Os 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, graças ao Senhor, porque hoje estamos no reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Reconectados com Cristo!